O podcast Última Volta é um oferecimento das Loterias Caixa, patrocinadora master do atletismo brasileiro.
O assunto de hoje com o presidente do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Atletismo, Vlamir Mota Campos, são os centros de formação do atletismo. Vamos falar sobre a radiografia tirada do mapa do Brasil. Onde estão os projetos? Onde estão as pistas? Quais as regiões mais desenvolvidas? Quais estão no caminho? E quais ainda precisam se desenvolver? E sobre o planejamento estratégico da CBAT visando o desenvolvimento da base do atletismo brasileiro. Vlamir, prazer falar com você. Quais são as principais diretrizes desta gestão com relação ao desenvolvimento do atletismo brasileiro?
Legal, obrigado Eleni, obrigado Nunes. É um prazer poder falar com vocês, né, falar com todos que curtem o atletismo. O objetivo principal é aumentar o número de praticantes de atletismo no Brasil, é aumentar a base do atletismo no Brasil para que a pirâmide cresça com um topo mais largo. O que nós temos hoje? Nós temos poucos praticantes do atletismo na base e isso gera efeitos no topo da pirâmide. Acabamos tendo poucos atletas de altíssimo rendimento, né, porque tem pouca gente começando. Então é uma lógica muito simples. Ao invés de investir apenas nos atletas que estão no topo da pirâmide, nós vamos passar a investir muito mais na base dessa pirâmide, para que ela seja mais larga e para que os resultados sejam algo natural. Ou seja, mais atletas na base, mais atletas no alto rendimento. É uma lógica muito simples.
Qual é o objetivo dos centros de formação do atletismo?
O objetivo do centro de formação do atletismo, primeiro, é democratizar a prática do atletismo em todo o país. Quando nós conseguimos colocar em contrato com as loterias caixas a criação de 60 centrinhos, era o propósito de ampliar essa rede de iniciação do atletismo no país. Então hoje nós temos 60 centros de formação de atletismo loterias caixa que atuam com crianças a partir de 6 anos de idade. Então de 6 a 13 anos, de 14 a 19. Propósito disso, para que nós tenhamos uma metodologia de treinamento, de avaliação, de monitoramento desses projetos, principalmente projetos sociais, para que a CBAT esteja interagindo com esses grandes formadores, esses professores, esses projetos, para que a gente possa não só fomentar para que tenhamos cada vez mais atletas, mas que existe uma padronização com relação à metodologia do treinamento e também à metodologia administrativa. Ou seja, uma das funções da CBAT é fazer com que cada centro de formação seja autossuficiente. Então, através de cursos de formação, de como se trabalhar para fazer parcerias junto ao poder público e também à iniciativa privada, isso passa por projetos incentivados. Enfim, o centro de formação é um semeador de futuros atletas.
Que tipo de atleta, que tipo de cidadão se espera desenvolver, né, com esses centros? E qual é a visão de longo prazo para esses centros?
Legal, Aline. Essa pergunta é super importante, porque essa nossa gestão, ela entende que o atletismo é uma ferramenta preciosa de inclusão e transformação social. Nós temos a consciência de que nem todos os atletas que começam no atletismo, nessas crianças que começam nos centrinhos, serão atletas olímpicos, serão grandes campeões. Mas nós temos certeza que uma vez que uma criança aprende os valores do atletismo, ela certamente vai ser um cidadão, uma cidadã melhor. Então, se nós conseguimos passar os valores do atletismo para a sociedade, nós estaremos contribuindo e muito para o desenvolvimento do nosso país. Também, quando eu falo de ferramentas de inclusão e transformação social, eu me refiro às parcerias que a CBAT tem feito e elas serão ampliadas com os centrinhos, onde nós vamos buscar bolsas de estudo, tanto no nível no ensino médio, quanto principalmente no ensino superior, para que esses atletas, ao fim e ao cabo das suas carreiras, tenham um diploma e aí possam seguir as suas vidas. E penso eu, e pela experiência que nós temos, eu visitei 19 estados conhecendo esses centrinhos, em muitos locais não é uma oportunidade, é a única oportunidade desse atleta acessar o ensino superior. Então nós acreditamos que os centrinhos têm sim um papel importantíssimo de transformação da sociedade brasileira. E nós acreditamos nisso, por essa razão, no nosso plano estratégico, nós prevemos o aumento gradativo do número de centrinhos ao longo dos anos.
Então, como você disse, são 60 centrinhos agora, né, em funcionamento. Além de recursos financeiros, ele tem orientação, capacitação na área técnica e área administrativa. Qual foi a principal preocupação na hora de fazer esse chamamento público?
O chamamento, a principal preocupação, primeiro, foi a transparência, né? O propósito foi possibilitar para que equipes, para que projetos de todo o país pudessem participar desse processo. Inclusive, Nunes, pela primeira vez, nós colocamos no edital de que, apesar de ser um chamamento público com 60 centrinhos, era assegurada a participação, no mínimo, de um centrinho por estado, para evitar que nós tivéssemos concentrações em unidades da federação XYZ. Na verdade, nós conseguimos, foram apresentados projetos em 19 unidades da federação, né? 8 unidades não apresentaram projetos. Esperamos que no próximo ano a gente consiga cobrir todo o país. Então essa foi a nossa primeira grande preocupação, possibilitar que todos tivessem a mesma oportunidade. Segundo, foi criar 3 níveis de centrinho, exatamente para que a gente pudesse dar condição de que aqueles projetos menos estruturados pudessem fazer parte desse centro. Então nós dividimos em 3 categorias: ouro, prata e bronze. Isso significa também que os repasses são proporcionais a esse nível, e nós queremos que aquele centrinho que eventualmente entrou como nível bronze, ele trabalhe para que no próximo chamamento ele possa ser nível prata, nível ouro e assim por diante. Mais uma vez, também contemplando o que é de muito precioso para a nossa gestão, que é a meritocracia. Então, os centrinhos, para ter esses critérios ouro, prata e bronze, é pela sua capacidade, pelo número de atletas, pelos resultados em campeonatos escolares, pelo número de medalhas em campeonatos das federações. Então, mais uma vez, repito e insisto, mérito. Né? Então, o que a gente busca nos centrinhos, a grande preocupação é isso, é que todos tenham a oportunidade, mas atletismo é isso, você vai afunilando, todos têm oportunidades iguais e os melhores vão ter os maiores benefícios. Então, o que a gente quer é que no próximo chamamento nós tenhamos mais centrinhos e que eles estejam cada vez mais desenvolvidos. E lembrando também algo que é muito importante que todos saibam: o centrinho, não obrigatoriamente, ele precisa ser vinculado a uma equipe, ele precisa contemplar atletas federados. Pode ser um projeto de uma associação de moradores, né, de uma comunidade, onde não tem relação nenhuma com a federação, ele pode sim apresentar o seu projeto e integrar os centrinhos, dentro da linha que nós falamos do Somos Atletismo. Hoje a Confederação Brasileira de Atletismo, ela não tem olhos apenas para o atletismo formal, para o atletismo federativo, para o atletismo confederativo. Ela trata do atletismo como um todo, porque nós acreditamos que, a partir do momento que você dá a oportunidade, um centrinho estruturado, ele vai ter, mais cedo ou mais tarde, um apoio da iniciativa privada, um apoio de uma prefeitura, e ele vai tornar uma equipe e, certamente, ele entra no sistema. Mas o importante é dar essa primeira oportunidade.
Vlamir, eu tive a oportunidade de ver o mapa que você, juntamente com a direção da CBAT, traçou. E ali eu vi alguns alfinetes, né, com cabeças coloridas. E aí tem um alfinete com cabeça ouro, um alfinete com cabeça prata, um alfinete com a cabeça bronze. Então você traçou uma radiografia de onde é que estão esses centrinhos pelo Brasil afora. Como é que é esse desenvolvimento atual de centros de formação no Brasil?
Legal, Lenê, uma pergunta bem interessante. Eu sou muito visual, eu consegui passar isso, né, para a gestão da CBAT, tanto para a gerência técnica como para o nosso diretor executivo, que nós tínhamos que ter um mapa do atletismo nacional. E o mapa é no sentido próprio mesmo. Então nós temos, né, na nossa sala de reuniões um mapa com 2,5 metros, 3 metros de altura por 2 metros de largura, onde nós pontuamos, né? Você falou dos alfinetes. Cabeça Vermelha, onde estão as pistas de atletismo em condições de receber eventos nacionais e internacionais. Então nós temos em todo o país pistas com essas condições, com exceção dos estados da Bahia e de Rondônia. São 2 estados que não possuem pistas sintéticas, então não podem receber. Os outros alfinetes são os centrinhos propriamente dito. Então, centrinho ouro, prata e bronze, correspondente à respectiva cor no mapa. Ao visualizar isso, nós conseguimos entender um pouco a realidade do atletismo nacional hoje. Ou seja, isso retrata os pódios nos campeonatos brasileiros, do Sub-16 ao Troféu Brasil, e também retrata o desenvolvimento do atletismo. Então, nós vemos região sul tomada por centrinhos, principalmente nos estados do Paraná e Santa Catarina, e isso reflete o que vem acontecendo nos campeonatos sub-16, sub-18, sub-20, sub-23 e Troféu Brasil. O estado de São Paulo, com a maior concentração de centrinhos, mostra o porquê São Paulo é a grande potência do atletismo nacional. Isso já historicamente, passando pelos outros estados, nós começamos a ter problema. Nós temos muitos espaços abertos na região norte e na região nordeste. O estado de Pernambuco, com vários centrinhos, também mostra o porquê do estado de Pernambuco ser a maior potência do atletismo nacional. Nós temos o estado do Maranhão e o estado do Piauí com alguns centrinhos, mas nós temos um espaço muito grande no restante da região norte. Na região sudeste, como eu falei, São Paulo carregando o mapa, Rio de Janeiro pouco, Minas Gerais pouco. Isso demonstra que nós temos que desenvolver muito, porque nós estamos falando de regiões ricas, onde nós temos pistas de atletismo e faltam projetos. Região centro-oeste, nós temos o estado do Mato Grosso com mais centrinhos, e também isso é replicado no resultado. Mato Grosso, que foi campeão brasileiro sub-20 em 2019, por exemplo. Nós temos o Distrito Federal com alguns centrinhos, o Mato Grosso do Sul, mas não temos no estado de Goiás e não temos no Tocantins também. Então, esse mapa, Eleni, ele mostra de forma muito clara, realmente como você colocou, uma radiografia do atletismo, e ele nos sinaliza o que nós devemos fazer. Então, por exemplo, nós temos o estado de Minas Gerais com várias pistas de atletismo, se eu não me engano são 4 ou 5 pistas em condições de receber eventos internacionais. São pistas mundo construídas dentro das universidades federais, mas que carecem de projetos, né? Então nós já estamos alinhados com a Federação de Minas Gerais no sentido de fomentar a criação desses projetos e a formalização, porque é uma outra situação. Existem várias localidades que possuem os projetos, mas não fizeram a inscrição para os centrinhos. E nós temos outras regiões que têm muito a crescer, que a gente tem que ter uma cultura, que apesar de existir pista, nós temos competições limitadas, nós temos campeonatos estaduais com poucas provas, e apesar de a responsabilidade pela administração do atletismo no estado ser da federação, compete à CBAT fomentar, né? Uma vez que também dentro dos nossos contratos de patrocínio, a administração, o desenvolvimento do atletismo, ele é em todo o país. Então a CBAT não deixará nenhum estado de lado, de fora disso, e por outro lado, somará todos os esforços no sentido de ocupar esse mapa de forma mais ampliada, né? Quer dizer, fazendo com que os estados, onde já estão cobertos lá de pontinhos, né, a gente tenha mais projetos, mas principalmente que sejam formalizados projetos nos espaços desocupados no mapa.
Em 2021, o chamamento público atraiu 60 centros de formação. Havia essa preocupação que você até já citou, que fosse assegurada a participação de pelo menos um centrinho por estado. Mas isso não foi possível, né, Vlamir? Parece que 8 estados não têm nenhum centro.
Isso, foi aberto o edital. O edital previa 60 centrinhos, sendo 20 ouro, 20 prata e 20 bronze, assegurado, no mínimo, um centrinho por estado. Ou seja, naquele estado que houvesse a inscrição de um único centrinho, ele estaria contemplado. Acontece que, como nós estamos falando de repasse de recursos públicos, existem alguns pré-requisitos que devem ser contemplados. Por exemplo, o centrinho ele deve ser constituído formalmente. Ele deve ter uma personalidade jurídica, ele deve ter um CNPJ, ele deve estar com as suas certidões em dia para que ela possa receber recurso das loterias caixa. E muitos centrinhos que nós recebemos, os registros não contemplavam, não estavam de acordo com essa documentação e por essa razão não foram contemplados. Mas também, Helene, é importante que a gente deixe claro que dos estados, esses 8 estados que não tiveram contemplados, apenas um teve a inscrição de centrinhos que não estavam aptos a receber recursos. Os outros não houveram as apresentações dos projetos. Isso para nós acendeu uma luz vermelha, porque para a CBAT é inconcebível que num estado não tenha um único projeto social que utilize, que desenvolva o atletismo, que não exista um projeto em condições de fazer parte dos centrinhos. Repito, isso acendeu a luz vermelha, é uma atenção, é uma preocupação muito grande da CBAT que isso não volte a ocorrer, porque, como eu disse, isso foi uma colocação nossa, uma preocupação exatamente para que os estados, principalmente do Norte e Nordeste, tivessem as mesmas condições dos estados do Sul e do Sudeste, mas infelizmente vários estados não aproveitaram essa oportunidade. O objetivo principal, como nós falamos, é um projeto de atletismo que utiliza o atletismo como uma ferramenta de inclusão e transformação social, e a educação faz parte desse binômio. Nós estamos falando sempre da formação cidadã e ela se complementa com a escola.
Vlamir, há um planejamento estratégico que tem o objetivo de ampliar para 100 centrinhos em 2020 e para 120 centrinhos até 2024. Você já disse, com transferência de metodologia técnica, administrativa, além dos recursos. Como é que está esse planejamento estratégico?
O planejamento foi encerrado, toda a CBAT esteve envolvida, passando primeiro pela concepção pelo departamento técnico, depois o planejamento propriamente dito pelo departamento administrativo, pela parte de projetos, pela parte orçamentária e financeira. Enfim, acredito eu que será aprovado. E aí os centrinhos, como nós falamos no início aqui do nosso podcast, eles são a base dessa nova gestão. Nós acreditamos muito nos centrinhos, ele é o carro-chefe do atletismo nacional. Queremos a aprovação desse planejamento estratégico para que a gente possa discutir com as loterias caixa a ampliação desse programa, deixando claro que o Centrinho é um programa e o principal programa do nosso contrato com a nossa patrocinadora Master, que são as loterias caixa. Acredito eu que a Caixa também será parceira nessa ampliação dos Centrinhos. O próprio superintendente da Caixa esteve presente conosco e ficou encantado com a concepção. Então, o planejamento é nesse sentido, que seja de forma crescente, que nós possamos avaliar os pontos positivos e os negativos, que a gente possa aperfeiçoar o programa, mas sempre crescendo. Nós sabemos que existe uma expectativa muito grande e acredito que, tão logo nós tenhamos as avaliações dos centrinhos, nós teremos um modelo muito legal de desenvolvimento permanente do atletismo nacional.
Vlamir, como que se encaixa o alto rendimento, o programa Ídolos dos medalhistas olímpicos com a questão dos centrinhos?
Então, o programa Ídolos, o próprio nome dele já diz, nós queremos utilizar esses medalhistas olímpicos em campeonatos mundiais, utilizando sempre, que é um outro carro-chefe dessa nossa gestão, que é a pedagogia do exemplo. Então nós queremos levar, nós levaremos esses 26 medalhistas nesses centrinhos para que façam palestras, para que possam dialogar com essas crianças, com os treinadores, com seus familiares, para que sirvam sempre de inspiração. Nós sabemos que os medalhistas do atletismo nacional, todos têm histórias fantásticas e todos, todos eu não digo, mas 90% vieram de situações de muita dificuldade, onde superaram todos os obstáculos possíveis e imagináveis. Então eles são a concretização do que nós acreditamos nos centrinhos. Todos os atletas têm que se inspirar, não em um Usain Bolt, que é uma referência mundial, mas naquilo que está próximo dele. Ele tem que se inspirar em brasileiros, em vencedores, em vencedoras, e nós temos isso no atletismo. É uma honra nós termos, além de toda a nossa história olímpica, de ter 26 medalhistas em campeonato mundial e medalhistas olímpicos em condições de passar esse conhecimento e servirem de exemplo e inspiração para todos os milhares de jovens que estão nos centrinhos.
Então, Flamir, você já disse que, se não me engano, 2 estados não têm pista sintética. O que a CBAT pode fazer para incentivar e ajudar que essas pessoas, que esses estados tenham uma condição de receber campeonato?
Essa pergunta é extremamente importante, Nunes, porque nós entendemos que você faz atletismo em qualquer lugar. Você faz o atletismo, a iniciação do atletismo num campo de futebol, numa quadra, numa escola, numa rua, num terreno, numa estrada de terra, como eu vi principalmente no sertão nordestino. Agora, para se fazer o alto rendimento, você tem que ter as pistas de atletismo. Tem um outro detalhe que eu sempre falo, treinar é muito chato, competir é legal. Competir é legal. E para que você possa estimular crianças a praticar o atletismo, você tem que dar a eles a esperança de onde eles vão chegar. Então você tem que estimular, falar, olha, você vai treinar, porque você vai participar de 1, 2, 3 competições ao longo do ano. Agora, quando você não tem pistas de atletismo para poder fazer isso, fica muito difícil. Os 2 estados da federação que não possuem pistas são situações extremamente extremas, porque nós temos de um lado o estado de Rondônia e nós temos do outro lado a Bahia. Eu falo extremas porque nós estamos falando da Bahia, um dos estados com a maior economia do país, com um potencial absurdo, e um estado que, curiosamente, ele não tem uma pista sintética. Ele tinha uma pista que era do SESI, na cidade de Simões Filho, e não tem mais, não tem mais essa pista. Enfim, o que a CBAT pode fazer? Hoje é motivo de muita responsabilidade para a CBAT, inclusive, uma deliberação da Secretaria Nacional de Esporte, onde é pré-requisito para se construir uma pista de atletismo hoje no Brasil com recursos do governo federal, é necessário a chancela da Confederação Brasileira de Atletismo. Ou seja, não se constrói nenhuma pista de atletismo no Brasil com recursos do governo federal sem que tenha o ok da CBAT. Então, por outro lado, a CBAT trabalha de forma assertiva no sentido de indicar ao Ministério da Cidadania, à Secretaria Nacional de Esporte, onde efetivamente existe a necessidade da construção de pista para que a gente possa desenvolver e fomentar o atletismo. Por certo que faz necessário que exista interesse dos estados. A CBAT não pode fomentar uma pista sem que existam as parcerias. Por exemplo, um pré-requisito para se construir uma pista é que você tenha uma área pública, ou uma área da União, ou uma área da Prefeitura, pode ser uma área do Estado, mas principalmente da União ou da Prefeitura. Isso tem que estar escriturado em nome desses parceiros, e é necessário que você tenha projetos de atletismo. Por exemplo, hoje, para você construir uma pista numa universidade, você tem que utilizar ao máximo a eficiência e eficácia. Como assim, Vlamir? Numa universidade, você precisa que nessa pista seja realizado um projeto social, que tenha um projeto de alto rendimento, que seja utilizado na formação dos acadêmicos de educação física, que seja utilizado em projetos de pesquisa. Uma pista de atletismo é um investimento caro e você tem que ter a massificação do uso, coisa que não existe hoje.
Soube que alguns dados da Secretaria Nacional de Esporte, esses dados mostram que existem pistas ociosas. É isso mesmo?
É verdade, Nunes, é verdade. Isso é um dado que, nos assusta e nos impressiona, porque no final de 2019, a Secretaria Nacional de Esporte fez um levantamento de todas as pistas construídas no país nos últimos 10 anos. Nós estamos falando de mais de 60 pistas de atletismo e, lamentavelmente, 82% dessas pistas foram consideradas ociosas. É um número assustador, é um número impressionante. Infelizmente, nós chegamos à conclusão, né, que nós estamos falando de desperdício de recurso público e tem várias razões para isso. Esse relatório ele é muito preciso, ele foi feito de uma forma muito, muito coerente, muito técnica. O que se considera uma pista ociosa? É a pista que foi construída, a maioria delas construídas como legado para Rio 2016, porém, a maioria foram construídas onde não tem atletismo. Muitas das que foram construídas onde tem atletismo foram construídas e não foram previstos equipamentos e implementos. Então nós temos apenas e tão somente a pista de atletismo sem nenhuma condição de uso. Muitas delas estão dentro de universidades e de bases militares. A maioria das que estão dentro de universidades, as universidades não permitem o desenvolvimento do atletismo. Elas estão dentro das universidades e não existe um projeto social, não permite que as equipes de alto rendimento façam treinamento nessas pistas. Elas servem apenas e tão somente para a formação acadêmica dos professores, né, dos acadêmicos de educação física, o que é um desperdício. A maioria dessas pistas, inclusive, são pistas mundo, né, as pistas as melhores do mundo, né, e estão em todo o país. Né, e, como eu falei, eu acessei esse estudo. Ele coloca, por exemplo, que a pista mais completa que nós temos, na outra ponta da tabela, é a pista da Universidade Federal de Minas Gerais, né, do CTE da Universidade Federal de Minas Gerais, onde ela tem não só uma pista fantástica, mas um almoxarifado perfeito. Ela tem, por exemplo, aqui vocês têm ideia, 3 jogos de barreira, ela tem 3 colchões de salto com vara, ela tem, eu não conhecia, né, ela tem os postes de salto com vara eletrônicos, onde você conecta no notebook, você coloca a altura do poste, a distância, tudo de forma eletrônica. Então é um exemplo, mas a maioria absoluta dessas pistas são ociosas por não ter equipamentos e implementos e pelo fato das universidades não permitirem o acesso. À época, a secretaria fez, inclusive, uma meia-culpa, no sentido de que os técnicos, ao aprovar essa pista e ao receberem a pista, quando da entrega das pistas, não tinham o conhecimento das peculiaridades do atletismo. E eles me explicaram. Falou, Vlamir, para você receber um campo de futebol, você chega lá, está gramado, está arriscado, tem as duas traves, tem as duas redes, colocou uma bola, tem jogo. Ao receber um ginásio poliesportivo, a gente vai no ginásio, visita, está marcado, tem as traves, tem os postes, tem as tabelas, então você vai fazer o futebol de salão, o basquete, o vôlei, o handebol, ok. Numa pista de atletismo, a gente chegava, está aqui, está a pista borracha, está marcada, está entregue. Quer dizer, então os técnicos não sabiam que você precisa das barreiras, dos colchões, dos postes, dos blocos de partida, eventualmente do eletrônico, dos bastões, enfim. Então, por desconhecimento, as pistas eram entregues dessa forma. Também mudou a regra, isso é importante que fique muito claro. Uma das consequências desse grupo foi alterar a legislação. Então, hoje, para se fazer um projeto de uma pista de atletismo com recurso federal, você tem que prever os equipamentos e implementos. Isso é extremamente importante. Então, se você vai fazer uma pista certificação nível 2, o que é a certificação nível 2? É uma pista para receber um campeonato sul-americano, por exemplo. Ela tem que estar contemplado no seu projeto os equipamentos e implementos, de tal forma que na inauguração da pista ela possa receber um campeonato sul-americano. Isso é gestão, isso é uma visão importante, mas como eu falei, o que nós lamentamos é o fato desse volume absurdo de pistas ociosas. O secretário nacional de alto rendimento, o Bruno Souza, ele até comentou comigo, ele falou, Vlamir, nós temos no Brasil mais pistas de atletismo do que quadras de handebol. Ele que é um atleta olímpico do handebol. É uma informação que nos assustou. Ele me mostrou isso também no mapa. E ao apresentar essas pistas ociosas, a primeira colocação dele falou: Vlamir, me peça tudo, só não me peça pistas, porque nós temos pistas demais no Brasil. E eu brinquei com ele, falei: secretário, se as pistas tivessem roda, eu não pediria, porque nós levaríamos ela para onde tem atletismo. Mas como elas não têm roda, eu vou pedir. Né? E a partir dessas conversas é que houve essa alteração, né, na norma. Então, a partir de agora, só se constrói pista com o aval da CBAT, até porque passa a ser responsabilidade da CBAT a eventual construção de uma pista ociosa. É lamentável que nós tenhamos 82% de pistas ociosas, né, e uma carência absurda de pistas de atletismo.
Falando da pista que a gente soube que vai ser construída em Petrolina, vai ser a primeira do sertão nordestino. Qual é a importância da construção dessa pista? E outra coisa, não existe nenhuma outra perto, né? Porque fica a 800 quilômetros de Recife.
É isso, Nunes. A pista de Petrolina, para mim, eu não tenho nenhuma dúvida disso, vai ser uma das pistas mais importantes do país. Inclusive, essa Confederação Brasileira de Atletismo já formalizou ao Ministério da Cidadania que a prioridade, se nós fôssemos construir uma única pista nessa nossa gestão, seria a pista em Petrolina, pela função social dessa pista, porque essa pista ela seria um farol de Alexandria, né, no Nordeste, no sertão nordestino. Nós temos um atletismo que, infelizmente, eu costumo dizer que é um atletismo invisível, né? Um atletismo que nós não conhecemos, porque eles estão fora da grande imprensa, eles estão fora da grande economia, mas é um atletismo fortíssimo. Nós temos muita gente, muitas crianças praticando atletismo no sertão nordestino, porém, pela ausência de pistas, essas crianças não são vistas, porque elas não participam de competições, como você bem colocou. De Petrolina, para que as pessoas se situem, de Petrolina para a capital Recife são 12 horas de ônibus. Né? Então, além de ser extremamente longe, é muito custo, né, para cidades, principalmente as cidades pequenas do sertão nordestino. Não tem a menor condição de você fazer uma viagem dessa num ônibus escolar, que é o que fazem, né, muitas vezes. Então, acredito que a construção dessa pista vai ser um divisor de águas do atletismo do país. Eu tenho absoluta certeza, e pode parecer que eu sou empolgado demais, mas acreditem, eu sei do que eu estou falando, eu sei o que eu vi, né, em todos os projetos que eu visitei, quando visitei pela primeira vez o sertão nordestino em busca de projetos, para conhecer projetos, pessoas, histórias do atletismo. A grande carência é uma pista, realmente não existe. E agora nós tivemos a confirmação de que será construída essa pista. Essa pista ficará próxima do aeroporto de Petrolina, 1 quilômetro do aeroporto de Petrolina, 4 quilômetros do centro da cidade, ao lado de uma rodovia, né, uma rodovia que vai de Petrolina para a Bahia. Um local muito bom, fiquei bem satisfeito com a localização. A Prefeitura de Petrolina já assumiu o compromisso de aportar R$3 milhões. Isso é extremamente importante. O prefeito Miguel Coelho assumiu esse compromisso. Isso já foi divulgado, isso está na mídia da região e na mídia nacional também. A Secretaria Nacional de Esporte aportará uma outra parte dos recursos e nós esperamos que, com emendas parlamentares de senadores e deputados federais, seja levantado todo o recurso necessário para a construção dessa pista. A princípio será uma pista certificação nível 2, a primeira pista do sertão nordestino, que vai contemplar não apenas Pernambuco, mas a Bahia, o Piauí e o Ceará diretamente. Né? Então, repito, para mim seria uma das principais pistas do Brasil, em condição de receber todo tipo de competições, desde jogos escolares até um campeonato sul-americano, passando por campeonatos pernambucanos, por campeonato brasileiro, por jogos universitários, enfim, penso que será uma pista, repito, né, um farol de Alexandria no sertão.
Vlamir, isso pode desenvolver muito o atletismo naquela região, né? Você viu muitos projetos lá, você tem cidades próximas de Petrolina que poderiam usar, competir nessa pista, você já disse que sim, mas detalhe um pouquinho mais do que você viu lá.
Com certeza, Aline, com certeza. É uma região com um atletismo riquíssimo e ele vai muito de encontro no que nós acreditamos, porque é uma região onde nós temos muitas crianças praticando atletismo e crianças com um potencial absurdo, né? E são valores fantásticos. Um exemplo do potencial dessa região, nós estamos falando Petrolina. Petrolina, como dizem, eu acho um barato isso. A primeira vez que eu cheguei em Petrolina, eu cheguei de carro e tinha uma placa na beira da estrada que dizia o seguinte: seja bem-vindo a Petrolina, a terra do impossível. E eu realmente acredito que aquela placa transmite muito. Eu falei até para o prefeito agora: é a terra do impossível, porque você vem no meio de uma seca absurda. Daqui a pouco você chega em Petrolina e você tem as áreas irrigadas, uma coisa fantástica. Uma outra relação que fazem é que Petrolina é a Califórnia brasileira, né? Porque é uma exceção, é um oásis no meio do sertão, isso graças à irrigação, né? Petrolina, para quem não conhece, é a maior exportadora de frutas de todo o país, né? Uma fruticultura fantástica. Mais próximo de Petrolina nós temos, por exemplo, Ouricuri, que receberá agora, em dezembro ou em janeiro, um camping nacional da Confederação Brasileira de Atletismo. Ouricuri, um celeiro absurdo de atletas. Nós estamos falando num local onde, acreditem se quiser, ficou 11 anos sem chover, né? Sem chover, mas é um potencial incrível. Nós temos, eu já estive lá em Ouricuri também duas vezes, nós temos um potencial, principalmente em provas de arremesso e lançamento, que é fora do normal, né? O que eu vi em Ouricuri, eu não vi em nenhum outro lugar do mundo. Por exemplo, eles treinavam numa pista de pouso desativada, depois numa área ociosa atrás do campo de futebol, e tinha lá 30 atletas fazendo educativos da prova do lançamento do martelo, né? Uma prova que não tem tradição no país, uma prova extremamente técnica, e eu vi eles fazendo isso num campo de terra, né? Com um potencial absurdo. Então, nós teremos esse camping nacional de arremessos e lançamentos em Ouricuri, e o objetivo, Eleni, Nunes e todos que nos escutam, é simplesmente acabar com essa leitura de que é uma área de um atletismo invisível, né? Nós queremos e nós vamos dar visibilidade para o que é feito no sertão nordestino, porque é feito nessa região fantástica do país, onde para mim a resiliência é sobrenatural, né? Sobre-humana. O que eu vi em Ouricuri, estive numa escola rural, na Ero, em Ouricuri, onde a escola não tem água. As crianças vão para a escola de manhã com uma cabaça e eles sabem que aquela água que tem naquela cabaça, que eles trouxeram dos sítios onde moram, tem que durar para toda a aula e ainda para o treinamento. Então, são coisas que, para quem é do sul, do sudeste, são inimagináveis. Mas eu falo em resiliência, eu falo em determinação, eu falo em superação. E eu tenho absoluta certeza que a partir do momento que nós levamos a capacitação através dos campings e que nós temos uma pista de atletismo, nós podemos falar no atletismo nacional antes e depois de uma pista de atletismo no sertão.
Você falou agora da escola, de alunos de Ouricuri, e a gente, o tema que a gente tinha proposto era o centro de formação. Essa prioridade da CBAT na base do esporte.
Não, sensacional, Nunes. Isso para nós é algo inegociável. A nossa visão, a nossa missão dessa gestão é atenção total à base. Eu repito, insisto, quanto mais larga essa base, quanto mais crianças praticando atletismo, mais atletas no altíssimo rendimento nós teremos, e principalmente nós estaremos formando cidadãos. Qual o propósito disso do ponto de vista pedagógico? Todos sabem, o atletismo é o esporte mais democrático que existe. Nós temos as mesmas provas para o homem e para a mulher, para o menino e para a menina. É um esporte onde você não tem para quem transferir responsabilidade. Você deve se superar no atletismo, você não tem que ser melhor que ninguém, você tem que ser melhor que você todos os dias, e nós entendemos que é assim que você constrói uma sociedade, você fazendo com que aquela criança acredite que ela é dona do seu destino, que ela leve esses valores passados pelos professores de educação física pelos treinadores para a vida. E nós entendemos que ao massificar essa prática na base, nós teremos mais público para o atletismo, nós teremos mais gente participando, nós teremos mais investimentos no esporte e, consequentemente, os resultados chegarão. Então, é uma cadeia onde, aumentando a base, nós estaremos atraindo mais apoiadores, nós estaremos mostrando da importância do atletismo como uma ferramenta e de transformação e inclusão social. Nós estaremos trabalhando na parceria com as universidades para que esses jovens, repito e insisto, tenham acesso ao ensino superior através do atletismo. E eu vejo que não tem como dar errado, porque se nós não tivermos medalhas olímpicas disso, nós teremos formado cidadãos melhores. E é isso que a gente busca. O resultado, a medalha, é uma consequência. E penso sim que nós podemos, através desse projeto, plantando essas sementes no centro de formação, tornar o Brasil uma potência no atletismo. Porque penso que nós temos material humano de sobra, nós temos uma miscigenação fantástica, nós temos professores absolutamente capacitados. O que a gente precisa é colocar todo mundo na mesma sintonia para que essa engrenagem funcione de forma super azeitada. Repito, insisto, acredito muito que a gente pode, através disso, e não estou falando em algo a curto prazo, nem tenho essa pretensão, mas acredito sim que nós podemos, a médio prazo, tornar o Brasil uma potência no atletismo mundial.
O podcast Última Volta agradece ao presidente da CBAT, Vlamir Mota Campos. Os centros de formação certamente serão tema de várias outras ações de divulgação nas nossas mídias e redes sociais. Até breve!
O podcast Última Volta é um oferecimento das Loterias Caixa, patrocinadora Master do atletismo brasileiro.